No Magazine de Ciência falamos sobre o aquecimento global. Esta terça-feira, o secretário-geral da ONU, António Guterres, vai falar sobre alterações climáticas, um discurso que é feito na semana em que os Estados Unidos vão anunciar a decisão de se retirar ou não do Acordo de Paris. Será que os Estados Unidos vão sair do Acordo de Paris? O que é que se pode esperar do discurso de António Guterres? Estas foram algumas das questões que abordamos com Samuel Mondelaine, técnico para a área de Justiça Climática e Energética da ONG Justiça Ambiental, em Moçambique.
Esperamos, na verdade, que a intervenção de António Guterres traga em si alguma proposta de ações a serem levadas a cabo num período antes de 2020, porque, como todos sabemos, o Acordo de Paris só será implementado após 2020. Então, precisamos de levar a cabo várias ações que, na nossa opinião, devem focar na redução drástica de emissões de gases de efeito estufa até 2020, porque, caso não seja feito, os impactos das mudanças climáticas serão drásticos. Espero eu que seja um curso mais virado para ações concretas e no sentido também de fazer com que os países, sobretudo os países considerados desenvolvidos, tenham uma responsabilidade histórica no meio deste todo. Chamá-los de responsabilidade para que, de facto, sejam os primeiros a serem um exemplo na caminhada de soluções reais para os problemas das mudanças climáticas.
É um discurso que acontece na semana em que os Estados Unidos devem anunciar a decisão de se retirar ou não do Acordo de Paris. Poderá ser um discurso conciliador nesse sentido?
Conhecendo o António Guterres, pelo historial dele, tenho certeza que este discurso irá aconselhar aos Estados Unidos a não sair deste acordo. Mas também acho que é importante, neste posicionamento que possa sair dos Estados Unidos, quando possível, retirar deles do Acordo de Paris, acho que é importante ter em conta alguns aspectos. Um dos aspectos é que aquilo que foram as promessas ou aquilo que os Estados Unidos predispôs a fazer para resolver o problema das mudanças climáticas não é assim tão significante em termos de impacto. Mas a retirada dele irá sim fazer alguma diferença, sobretudo tendo em conta que alguns países colocaram como condição para a aderência ao Acordo de Paris a inclusão dos Estados Unidos neste processo. Então, a sua retirada pode implicar, de certa forma, que alguns países também sintam com o direito de sair. Mas este não deve ser o foco. Penso que é importante que o mundo, quer a sociedade civil, quer os governos, com a saída dos Estados Unidos, estes mesmos se unam e se tornem mais fortes no sentido de fazer pressão para que os Estados Unidos, de facto, façam a sua parte, porque os Estados Unidos é um dos mais responsáveis neste programa. Os Estados Unidos têm uma responsabilidade histórica. Então, a saída deles do acordo não pode ser vista apenas como uma saída qualquer, porque eles têm muita responsabilidade.
Mas o senhor acredita que os Estados Unidos se vão retirar do Acordo de Paris?
Não duvido. Penso que eles não deviam se retirar, mas Donald Trump, sendo o que ele é, por aquilo que ele já nos mostrou, não duvido que os Estados Unidos saiam do Acordo de Paris. A razão pela qual eu dizia que o mundo deve estar preparado para que os Estados Unidos saiam do Acordo de Paris e não devemos simplesmente lamentar sobre a saída dos Estados Unidos em como se a saída deles fosse o fim de tudo, mas temos, sobretudo tendo em conta aquilo que foram as promessas por eles feitas, mas devemos nos concentrar de como é que havemos de agir com a saída dos Estados Unidos, como é que nós iremos nos comportar.
O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, é conhecido por considerar o aquecimento global uma farsa. O ex-presidente do painel intergovernamental para as alterações climáticas das Nações Unidas, Rajendra Pauchuri, afirma que é muito desonesto dizer que as alterações climáticas são um embuste e diz que os Estados Unidos muitas vezes agem por pressões de lobbies.
Esta recusa por parte de Donald Trump em aceitar que as alterações climáticas são uma realidade e são, em grande parte, o maior responsável disto é a ação humana, é normal que ele se comporte como tem se comportado. Até porque todos sabemos que ele é um grande empresário e está preocupado simplesmente com os seus negócios e com o lucro. E, na verdade, isto continua sendo uma grande ameaça ao planeta, porque nós chegamos a esta crise planetária exatamente por causa de simplesmente pensarmos no crescimento económico, os ganhos económicos.
Moçambique é o país africano mais ameaçado pelas alterações climáticas. O senhor acha que o continente africano continua refém das grandes potências na tomada de decisão sobre as questões climáticas?
Um dos grandes desafios é conseguir convencer os governos africanos a que tomem posições de forma vertical e se mantenham firmes para defender, de facto, aquilo que são os seus interesses. Mas todos nós sabemos, por causa da vulnerabilidade económica em que nos encontramos, isso acaba nos pondo numa posição de muita vulnerabilidade e nos põe numa posição um bocado frágil em termos de capacidade de negociação. Então, nós ainda continuamos nomes reféns.
A análise de Samuel Mondelain, técnico para a área de Justiça Climática e Energética da ONG Justiça Ambiental em Moçambique. Chegamos ao fim deste Magazine de Ciência. Nós, já sabe, voltamos para a semana. Até lá, fique bem.